Seja muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o podcast do Luísa Leve e do Grupo Magalu. Meu nome é Johan, e você já se fez aquela pergunta, será que eu tô monitorando, ou tô aplicando observabilidade, tô fazendo os dois, não tô fazendo nenhum? E aí, afinal, observabilidade, monitoramento, um faz parte do outro, é a mesma coisa, não é? E pra tratar desse assunto, tem um time aqui de engenheiro fera demais, vocês não têm noção o quanto que essa galera é fera, fera com F maiúscula, fera mesmo. Pô, galera, se apresenta aí pra gente.
Olá pessoal, meu nome é Fernando, eu sou engenheiro, DevOps, SysAdmin, como vocês conseguirem rotular aí, tenho uma formação de infraestrutura e hoje estou atuando como Tech Lead do time de engenharia.
Fala pessoal, meu nome é Ítalo, eu sou desenvolvedor aqui do time de engenharia também.
Olá a todos que estão ouvindo, sou o Thiago, sou desenvolvedor do time de engenharia aqui do Luísa Leves.
Show demais, galera. Vamos lá, galera. O que é e qual é a diferença entre a observabilidade e o monitoramento?
Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Acho que o primeiro ponto a se falar, assim, né, o monitoramento, ele é o que está acontecendo, né? Então, a gente monitora o que está acontecendo em um sistema. Está acontecendo um alto consumo de memória? Está acontecendo uma alta taxa de erro? Ou está acontecendo uma alta taxa de latência? Então, acho que o primeiro ponto é monitoramento, é isso, é identificar o que está acontecendo com o seu sistema e a aplicação.
E um complemento também ao que o Thiago trouxe, é que o monitoramento, na maioria das vezes, ele está relacionado a métricas, né? É você observar métricas para determinar o que está acontecendo com o seu sistema ali.
Falando um pouco sobre o monitoramento, imagine que você quer saber se a sua aplicação está rodando ou está parada. Está com taxa de erro, está normal. Então, você vai monitorar o quê? O que ela te fornece de informação para você monitorar? Então, você tem um monitoramento, você tem um sistema de monitoramento dentro da sua empresa, né? Você pega os mais antigos ali, um Nagios, aí você pega uns mais novos aí, bem mais usados ali, um Grafana, você tem o Prometheus ali, obtendo essas métricas, igual o Thiago comentou, né? Então você vai monitorar um sistema que não te fornece informação nenhuma. Como é que você vai saber se ele está no ar ou se não está? Você tem que gerar uma observabilidade mínima ali. Então você tem que instalar algum ferramental ali onde o sistema está rodando. Imagina que esse sistema está rodando numa VM, está num servidor Windows, num servidor Linux. E aí, como é que eu pego o status do servidor, o status da aplicação que está rodando lá? Que sejam informações mínimas, né? Isso seria já um pouco do conceito de observabilidade. Então você pode, vou dar um exemplo aqui, tá? Você pode instalar um exporter dentro desse servidor, que vai te fornecer métricas ali do sistema operacional, vai te fornecer métricas da aplicação que está rodando. Então imagina você rodando uma aplicação Java que está dentro de um Tomcat. Então você está no exporter ali que te dá todas as métricas do Tomcat e tudo que está rodando lá dentro. Então você já gerou um nível básico ali de observabilidade, certo? Você tem a sua ferramenta de monitoria, você programa para ler essas métricas desse servidor. Então, você gerou observabilidade de um lado, você tem a ferramenta de monitoramento do outro, você começa a ler isso e você já magicamente tem a visão da sua aplicação. E aí você já começa a responder as perguntas que o Thiago falou no começo. E aí, minha aplicação está no ar? Não está? Está com taxa de erro? Não está?
Deixa eu fazer uma pergunta, aí vocês valem se realmente isso é um monitoramento ou não. Foi lá construir minha aplicação, essa aplicação está rodando no Kubernetes, está lá com seus dockers, eu tenho meu banco, coloquei o Grafana, exportei as métricas ali do meu Kubernetes, já estou olhando o quanto que está consumindo de recursos do meu servidor, já estou olhando se está com taxa de erro nas minhas APIs, já estou olhando ali, inclusive, a taxa de sucesso daquela aplicação. Então, eu posso dizer que eu tenho um monitoramento da minha aplicação? Com essas poucas métricas, essas poucas itens que eu estou visualizando?
você pode dizer que você tem monitoramento e você pode dizer que você tem uma aplicação observável em algum nível, né? Isso é uma questão interessante sobre observabilidade, e o conceito ele é amplo, né? Você sempre vai poder melhorar o seu nível de observabilidade. Não vai ser um conceito booleano ali, é observável ou não é, né? Existem sinais, informações que seus sistemas, enfim, seus servidores podem expor, que vão te ajudar a ter um nível melhor de observabilidade, né? Vão te ajudar a determinar de maneira mais precisa o estado do seu sistema como um todo, né? Então, quanto mais informações você tiver, mais observável é o teu sistema. Claro, desde que essas informações sejam relevantes para o que você está observando, né?
Interessante, né? E aí, falando a comparação, né? Por que que monitoramento não é observabilidade? Então, a gente falou assim que monitoramento é para entender o que está acontecendo. A observabilidade, ela é mais ampla, como o Ítalo comentou. E aí muda a pergunta, é por que está acontecendo? E onde a gente começa a entender o comportamento do sistema, o comportamento da aplicação, o comportamento da própria infraestrutura. Então, aí a gente já começa a entender o comportamento. Então, já é um cenário já mais proativo, que você começa a entender. Às vezes, o monitoramento está ok, às vezes não tem nenhum alerta, está disparando, porém, outra vez, né, que o Ítalo comentou que a observabilidade ele é um nível. E onde a gente consegue entender esse nível? Quanto mais entendimento é do comportamento do seu sistema e da sua infraestrutura. Se você conseguir entender o comportamento deles, né, sistemas e infraestrutura, você começa a ter um nível de observabilidade alto.
Esses níveis de observabilidade, se vocês procurarem conceitualmente, vocês vão achar bastante texto falando sobre o tripé da observabilidade ali, que são os níveis, né? Então, a gente tem o que a gente já falou bastante aqui, métrica. Métrica é um dos signals de observabilidade. E aí, dentro de métrica, nós temos várias questões. A gente tem traces, que também é outro signal. Nós temos logs, que é outro signo. Então, esse é o tripé, tá? Métrica, trace e log. E aí, dentro de cada signal desse, tem um subconjunto ali de definições do que cada um faz, o que tipo de informação você extrai de cada um deles.
Né? E aí, explicando um pouquinho sobre esses signals, né? Esses sinais, a gente pode chamar eles também de dados de telemetria, né? São informações que sua aplicação, teu servidor vai expor e que vão te ajudar a determinar o estado daquele sistema. Falando de métricas, né? Como a gente já falou, uma métrica vai ser ali um sinal numérico que vai te apontar em determinado instante de tempo um valor que vai ser relativo a alguma coisa. Trazendo para um exemplo concreto, né? Percentual de utilização de CPU às 2 da tarde do servidor 1, 2, 3. Isso é uma métrica, sabe? Geralmente elas são distribuídas em tempo, né? Então você consegue ali filtrar última meia hora, últimas 3 horas. E métricas são úteis para você, como o Thiago até comentou em algum momento, para você saber o que está acontecendo em determinado instante de tempo, né? Os traces. Traces, fazendo uma tradução literal, são rastros, né? Então a gente vai ter ali, pensando numa aplicação web como exemplo, a gente vai ter um trace que pode ser uma requisição, pode ser um depara para uma requisição. Dentro dessa requisição que o teu sistema recebeu, você vai ter um passo a passo ali do que aconteceu, do que ele precisou desempenhar para te devolver uma resposta, por exemplo, né? Seja uma resposta de sucesso, de erro, enfim. Esse passo a passo, ele é um conjunto que a gente nomeia como spans, né? A gente não, né? O OpenTelemetry é quem determina essas especificações. Então, um trace, ele é composto de um conjunto de spans, ou seja, uma requisição é composta de um conjunto de pequenas operações que vão, no final das contas, te dar uma visão mais granular do que aconteceu com o teu sistema, né? Então, sei lá, você recebeu uma requisição no endpoint barra fechar pedido. O que que eu preciso fazer para fechar um pedido? Ah, preciso checar o carrinho, calcular frete, enfim, inserir o usuário ali, verificar se o usuário está logado, se ele tem permissão. Enfim, todas essas pequenas operações dentro desse contexto podem ser spans. E aí, no fim, você vai ter uma fotografia do que aconteceu naquela sua requisição. Por fim, o último signal desses três principais é a parte de logs, né? Talvez esse seja um pouquinho mais simples, né? Acho que a maioria da galera que trabalha com desenvolvimento está acostumada ali a colocar logs nas aplicações, às vezes derivar métricas a partir de logs, né? Contar a quantidade de logs que você teve em determinado trecho ali do teu código. E os logs, eles te ajudam a trazer mais contexto, né? Então, junto com as métricas e com os traces, você consegue agrupar um contexto maior nos seus logs. Então, por exemplo, em determinada operação, vamos pegar essa de fechar pedido, você gostaria de saber, não sei, o user agent do seu cliente, por exemplo. Você gostaria de ter isso num contexto, até para depois conseguir gerar uma métrica ou observar isso de por uma outra perspectiva. Você pode usar o log para isso, por exemplo. Você pode também usar os três, você pode agrupar neles, mas os logs são interessantes para você trazer esse contexto maior para dentro de uma operação, por exemplo.
Falando só um pouquinho dos três, né? Às vezes o termo trace se expande meio confuso, né? Às vezes até é difícil de entender. Pensa em traces como se fosse um rastro. A partir do momento que tem uma requisição, qual que é o rastro daquela requisição? O que ela faz, né? Ou, né, melhor, o que ela está fazendo? Então, os traces realmente são os rastros daquela requisição.
Que seria o passo a passo que a aplicação segue, né? Então, se você olhar o trace, que é a raiz ali, né? Você vê os spans que são... Cada span é uma interação, como se fosse o passo a passo. É o exemplo que o Ítalo comentou, né? Então, imagina que o seu trecho do programa está executando vários passo a passo ali, e cada passo desse é um span. Então, olha, eu precisei fazer um select no banco. Esse é um passo. Vai ser um span do seu trace. Ah, antes de fazer o select no banco, eu vou consultar no meu cache se essa informação está no cache. Então, esse é um spam. Ah, no banco, outro spam. Ah, eu preciso fazer uma consulta em um segundo banco para fazer um mashup de informações ali. Mais um spam. E aí ele vai somando os spams, e aí você vê uma escadinha de tempo, né? Essas ferramentas visuais que mostram três. Você vê uma escadinha de tempo. Olha, esse primeiro spam iniciou no momento tal, levou 5 milissegundos. Aí o segundo spam, que foi fazer uma query no banco. Ó, já levou mais tempo, já levou 200 milissegundos, e por aí vai. Aí você consegue ver, né, se você instrumentar corretamente, você consegue ver qual select você executou, e aí tem um detalhamento muito rico ali no trace de tudo que a sua aplicação está fazendo.
E aí os traces se tornam uma ferramenta bastante poderosa quando a gente pensa num cenário mais atual de muitas empresas, que é de ter sistemas distribuídos, né? Aplicações distribuídas, né? Com os traces, desde que instrumentado certinho, né? Da maneira especificada, você consegue ter um rastro geral entre aplicações, né? Então, por exemplo, a sua aplicação de checkout precisou se comunicar com a sua aplicação de frete. Você consegue, através dessas ferramentas, ter um rastro completo, desde a origem do cliente que fez a requisição para a API de checkout, da API de checkout que foi até a API de fretes, por exemplo, e você consegue visualizar isso de uma forma única, né? Então é bem interessante para você, por exemplo, depurar um problema que envolva múltiplas aplicações, né? A gente sabe que isso é bem difícil, né, num contexto de aplicações distribuídas. Às vezes você tem algum gargalo de rede no meio que fica um pouquinho escondido, ou algum erro escondido em alguma API que você não consegue determinar porque está fora do seu escopo, muitas vezes, né? A gente tem sistemas distribuídos e times distribuídos também, né? Então, essa ferramenta de tracing distribuído, de rastro distribuído, ela é bastante útil para a gente depurar problemas complexos aí de ambiente distribuído.
E é bacana para quem está nos ouvindo, que pode pensar assim, mas poxa, como que eu consigo fazer isso, né? Como que eu consigo identificar esses rastros? Como que eu consigo entender esse rastreamento distribuído? É interessante que hoje tem uma solução que chama OpenTelemetry. O OpenTelemetry, ele é uma solução de observabilidade, é uma junção de duas soluções, né, que foram criadas anteriormente, que é o OpenTraces e o OpenSense, e posteriormente deu a origem para o OpenTelemetry, e ele fornece isso. Então, utilizando o OpenTelemetry, você acaba tendo isso como algo padrão mesmo.
E aí, falando um pouquinho de OpenTelemetry, né? O que o OpenTelemetry nos fornece e nos ajuda a, de repente, chegar ali no resultado que o Thiago comentou, né? Então, o OpenTelemetry, ele é um conjunto de padrões e de ferramentas. Então, ele engloba os dois escopos. Essas ferramentas são independentes de fornecedor, né? Então, a gente não tem esse vínculo com algum fornecedor específico, é algo open source, uma especificação aberta. O OpenTelemetry, ele vai te ajudar a fornecer padrões para ingestão, transformação e também envio e visualização desses sinais, desses dados de telemetria, né? Que juntos vão compor a observabilidade. Então, no OpenTelemetry, você vai achar desde questões semânticas ali, o que é um trace, o que deve conter no trace, qual a estrutura de um trace, por exemplo, até questões do tipo, que ferramenta eu utilizo para começar a ingerir meus spans aqui? O OpenTelemetry tem um OpenTelemetry Collector, que é um componente de software ali que você consegue instalar, enfim, na sua infraestrutura, para ingerir, transformar e exportar traces ou outros sinais de telemetria para outros sistemas, né? Então ele fornece as duas coisas, tanto os padrões semânticos ali, documentação, enfim, e ferramentas também, algumas delas.
segredo. A gente tá falando do OpenTelemetry, que é uma solução que hoje, se eu quiser subir na minha máquina, começar a utilizar, subir numa VM e aplicar na minha solução, consigo. Mas se eu quiser algo pronto já, não quiser desprender tempo, eu tenho soluções já self-service no mercado que eu posso utilizar dessa mesma instrumentação que eu deixei preparado para o OpenTelemetry, mas usar em outras? Ou é tipo, cada uma tem a sua forma de expor essas informações?
Legal, boa pergunta. Acho que a gente tem alguns cenários aí. Primeiro deles, a gente tem ferramentas disponíveis no mercado aí, né, de fornecedores, que vão te ajudar também, na maioria das vezes, com esses três sinais. E essas ferramentas podem ou não dar suporte ao padrão OpenTelemetry, né? Algumas ferramentas já possuem suporte, funcionam normalmente com dados que tiverem no padrão OpenTelemetry. Algumas têm um formato proprietário, né? Principalmente as mais antigas ali, que surgiram antes até da especificação do OpenTelemetry estar estável, né? Elas possuem um formato próprio, às vezes SDKs próprias para instrumentação das aplicações, enfim. Então a gente tem os dois cenários. E além desses cenários, você pode também ter na sua própria infraestrutura, né? É algo que tende a ser um pouquinho mais trabalhoso, é algo que tende a ser um pouco mais... precisa de talvez mais pessoas envolvidas, precisa entender mais, tem uma curva de aprendizado maior do que simplesmente instrumentar e já ver seu dado bonitinho, né, num gráfico, que é o que a maioria dos fornecedores tem por aí, mas é algo que também tem seu valor, né? Acho que vai depender muito do seu contexto, assim, mas existem possibilidades para todos os tamanhos aí, de tipos, eu diria.
A pergunta é muito boa, Ioan, que você falou, mas o OpenTelemetry, ele surge já num conceito de padrão. Porque, como o Italo lhe comentou, tem empresas e fornecedores que também oferecem essas soluções de observabilidade e monitoramento. Mas aí o OpenTelemetry surge para padronizar esse dado de telemetria, essa extração lá na aplicação e até exportação para a ferramenta. E é muito interessante porque esses próprios fornecedores, cada vez mais, eles estão estimulando o uso do OpenTelemetry também. Porque o OpenTelemetry ele acaba sendo tão completo. Lógico, tem muitas features ainda a serem implementadas e tudo mais, mas ele está vindo numa certa completude de padrão que essas outras empresas, esses fornecedores, não tem mais um objetivo de concorrer com ele. Então, eles concorrem entre si em relação à apresentação desses dados. Agora, a extração do dado, o processamento e a exportação, realmente, cada vez mais tá sendo estimulado o uso do OpenTelemetry. Quando a gente fala um uso do OpenTelemetry para o time, existe uma curva de aprendizado, existe um padrão a ser seguido, talvez não só a curva. Hoje, tem as docs, né, do próprio OpenTelemetry, que são muito boas, né, mas existe um certo padrão. A gente encontra, às vezes, um certo vício de extração de dados, vamos dizer, extração de dados de um sistema utilizando já uma solução pronta, que quando vai utilizar o OpenTelemetry, estranha. E até proposital, porque parte do princípio, da forma que estava sendo usada, não era a correta, ou não era uma boa prática. Então, ele já vem também estimulando esse padrão e boa prática.
Vem na minha cabeça aqui um ponto que é importante, né? Quando você está fazendo a evolução da sua arquitetura, ou desenhando a arquitetura ali de uma nova aplicação, ter essa visão sobre a observabilidade vai fazer toda a diferença, né?
Com certeza, Johan. Eu acho que até, em alguns aspectos, ter um padrão, uma especificação, mexe até em questões culturais mesmo, né? De como um time, uma empresa, enfim, está acostumado a trabalhar no dia a dia e, de repente, ter que mudar um pouquinho isso em prol de entrar no padrão para conseguir ter esses ganhos efetivos que o padrão busca atingir, certo? Então, o seu exemplo é perfeito ali, de você já, de repente, nascer com uma aplicação já com sinais de telemetria instrumentado certinho e ter aquela aplicação pronta para quando você subir ela em produção, você já ter um nível alto de observabilidade, né? Com certeza é um ponto bem legal aí do OpenTelemetry. E aí, claro, né? Isso vai forçar também você a buscar tecnologias que tenham maior suporte, buscar linguagens que tenham maior suporte. Pode ajudar também a padronizar isso até num contexto mais amplo, né? Da empresa inteira, enfim.
Sobre essa padronização, a gente falou um pouco sobre OpenTelemetry e tem os vendors aí, né, os principais fabricantes que podem ou não implementar o OpenTelemetry, né? A gente tem observado o movimento ali dos grandes vendors oferecerem o padrão OpenTelemetry para instrumentar. Então, por exemplo, você tem uma aplicação fechada ali que ela é compilada, né, um Go, por exemplo. Então, você pode utilizar a SDK do próprio fabricante, do próprio vendor, ou você pode utilizar uma SDK do OpenTelemetry, instrumentar com o OpenTelemetry. Aí o fabricante fala, olha, eu aceito o meu SDK e também aceito agora o OpenTelemetry. Depende de fabricante para fabricante. Mas tem uma tendência de grande adoção do OpenTelemetry por parte deles, né? Falando um pouco também sobre esses fabricantes, né? Dependendo do quão grande ele é, o quão famoso ele é e tudo mais, eles fornecem ali agents que você instala no seu ambiente, né? Seja lá onde você roda, se você está rodando numa VM, se você está rodando no cluster Kubernetes, dependendo do nível de virtualização que você tem. O próprio fabricante te fala, né? Dependendo da linguagem, se for uma linguagem interpretada, né? Se for um Java, um Python, um Node, né? Ele já tem uma alta instrumentação para aquilo. Então ele fala, olha, para esse tipo de linguagem, o meu agent, né? Se você me escolher como vendor, né? O meu agent já tem alta instrumentação. Então, alta instrumentação básica, ao invés de você ir lá instrumentar todo o seu código, fazer um deploy dele, é só você instalar o nosso agent e a gente automaticamente monitora a sua aplicação. Mas assim, tudo isso tem um custo, né? Então, do lado de cá, o fornecedor te oferece benefícios e do lado de cá, você tem uma conta no final do mês para pagar, né?
É interessante que isso tem que levar em consideração, né? Na estratégia do próprio time, da própria empresa, do próprio sistema, que dependendo até vale a pena, assim, falar, não, quero deixar full, né, dedicado a esse fornecedor, ou não, né, falo, não, eu quero já pelo menos implementar o OpenTelemetry aqui e não ficar preso a ele amanhã ou depois, muda o contrato, muda o fornecedor, não fica preso na instrumentação da aplicação, não vai precisar ter um refatoramento na aplicação. Já tendo um OpenTelemetry, realmente só mudar o envio desses dados de telemetria. Falou algo bem interessante, que alguns fornecedores, eles já apresentam um SDK ou um agente que já vai auto-instrumentar, já vai conseguir já identificar essas aplicações no cluster ou no servidor. O OpenTelemetry também ele consegue, o OpenTelemetry ele tem um primeiro estágio dele para algumas aplicações é auto-instrumentação, onde praticamente você instala a SDK na aplicação, faz uma breve configuração e pronto, já está configurado. Já está pronto para uso, pronto para enviar os dados de telemetria. Se você quiser um pouquinho mais, se você quiser extrair um pouquinho mais de alguma métrica customizada ou quiser criar um spam customizado, aquela etapa que você fala, não, essa etapa aqui desse rastro, eu quero identificar, lógico, aí vai precisar fazer uma instrumentação manual. Aí você vai, dentro do código, você vai ter que implementar isso. Mas o OpenTelemetry, ele já está pronto também para isso. Ele serve para isso também.
Fechando o que o Thiago falou, né? Então, imagina você usa uma solução de mercado, você utiliza lá o agent do próprio fabricante e aí você faz toda a configuração da sua observabilidade e em dado momento vocês precisam trocar de vendor por algum motivo. Aí você, meu Deus, vou ter que instrumentar tudo de novo, todo aquele trabalho do zero, né? Então, se você começar certo, começar padronizado, né? Começar com a iniciativa de usar o OpenTelemetry, você pode pegar o seu OpenTelemetry, aponta para um vendor A, aponta para o vendor B, ou então você pode usar uma solução open source baseada no próprio OpenTelemetry, então você ganha tempo, né? Você otimiza, então você instrumenta entre aspas ali uma vez só e dali você aponta para onde você quer, né?
E é bem legal que esse apontar que o Fernando mencionou é literalmente trocar uma variável de ambiente, sabe? É algo quase que há pouco tempo atrás, né? Antes do OpenTelemetry, era meio impensável, né? Você trocar de vendor, que é as antigas ferramentas de APM, né? De monitoria de aplicação. Geralmente você tinha que desinstalar tudo, instrumentar sua aplicação novamente, muitas vezes mudar o agent. E com o OpenTelemetry, né? Seguindo as especificações, você trocaria um endpoint ali literalmente numa variável e, cara, beleza, estou na nova ferramenta, né? E só falando mais um pouquinho também sobre essa escolha, né? Pô, no meu contexto, será que compensa escolher um vendor que já tem tudo pronto? Compensa instalar uma stack inteira baseada em OpenTelemetry na minha infraestrutura? Aí é aquela resposta mágica, né? Depende, né? Depende muito do seu contexto, depende das suas restrições, né? A gente sabe que toda empresa tem um nível ali de restrição, muitas vezes relacionado a custo, muitas vezes relacionado a pessoas disponíveis para trabalhar em determinado contexto, por exemplo, ter um time de observabilidade para levantar uma ferramenta. Enfim, acho que tudo isso tem que ser analisado, né? O mais fácil, obviamente, é você realmente pagar um vendor, ter tudo pronto ali, mas talvez um caminho intermediário que é bastante bacana é o que o Thiago mencionou, né? Você escolher um vendor, talvez no primeiro momento, que tenha suporte ao OpenTelemetry, instrumentar as aplicações disponíveis com o OpenTelemetry e, eventualmente, se precisar ou trocar de vendor por alguma decisão, né, decidir subir na sua própria infraestrutura, né, uma stack de observabilidade, você consegue fazer esse movimento de maneira mais tranquila, né, menos dolorosa. Eu acho que é bem legal esse ponto aí.
Lembrando que se você escolhe uma ferramenta open source, porque é open source free, né, você pode fazer o download e instalar na sua infraestrutura, isso não significa que você não vai pagar nada por isso, né? O Ítalo já deu uma ideia aí do que você precisa ter ali por trás, né? Você precisa ter um time, você tem uma curva de aprendizado, então você vai ter que se dedicar um tempo para estudar a solução, como é que você implementa, aonde que você vai rodar ela, né? Que infraestrutura que você vai utilizar. Então, imagine que você tem um ecossistema grande de aplicações ali, que você tem um volume alto de requisições ali em todas as suas aplicações, né? Você imagina que você tem que ter um sistema de observabilidade ali robusto o suficiente para conseguir processar tudo aquilo, né? Então imagina, você tá num período crítico de vendas ali, né? Por exemplo, o melhor dia de vendas do mês, último dia, a empresa faz uma promoção, e aí cadê meu ambiente de observabilidade? Tô sem ambiente de observabilidade, você fica cegas, né? Então, o quão crítico isso é? É praticamente tão crítico quanto a criticidade da sua aplicação. Olha, se a minha aplicação que fecha pedidos, né, que traz dinheiro aqui para minha companhia, se ela ficar cegas, eu não sei se minha aplicação tá rodando ou não. Então, eu tenho que levar a sério o meu ambiente de monitoramento para eu ter visibilidade daquela minha aplicação crítica. Senão, eu não sei. Eu não sei se ela tá sofrendo algum tipo de ataque, eu não sei se ela tá degradando. Pode ser que ela esteja de pé, mas às vezes o tempo de resposta dela tá aumentando. Eu não sei. Em algum momento ela vai degradar ao ponto de parar de funcionar. Então, eu preciso ter um ambiente de infraestrutura ali robusto e resiliente para eu conseguir deixar tudo aquilo disponível para a galera ficar observando, né?
Aquele velho ditado, né? Não existe almoço grátis. Alguém tá pagando e em algum momento você vai pagar.
Se não almoçar, se não encher a barriga, não para em pé, né? Então tem que ter.
Tem uma citação no livro, depois a gente até, ao final aqui do episódio, a gente fala qual que é o título do livro, mas da autora Charity Majors, acho que é isso, né? Como se pronuncia, ela fala assim: se você entende o que você precisa, você não fica preso ou, né, você não escolhe um vendor, você sobe uma solução. Porque ou seja, só você sabe o que você precisa. E quando a gente fala de ser mais fácil utilizar um fornecedor, sim, é mais fácil. Mas às vezes nem sempre ele vai fornecer o sistema, o que a empresa precisa. E também um outro ponto, né? O quão estável é o ambiente desse sistema, porque dados de observabilidade ou interpretações vindo de observabilidade é muito importante. Qual é a confiança que tem, que precisa ter com esse fornecedor? Quando ela fala assim, quando você entende o que você precisa, você mesmo cria a sua solução. Onde a gente começa a falar de soluções open source, que é não só o OpenTelemetry como instrumentação, mas o próprio OpenTelemetry Collector, que é onde ele recebe esses dados de telemetria, processa, exporta, mas a gente tem outras ferramentas open source aí de gerenciamento de traces, gerenciamento de métricas, de logs, até mesmo de apresentação mesmo em dashboards, em gráficos. Hoje tem algumas no mercado.
Essas ferramentas, não necessariamente você precisa ter um nível de virtualização de última geração ali, né? A gente fala muito sobre Kubernetes, vocês devem escutar bastante podcast aí, o pessoal falando de Kubernetes. Não necessariamente você precisa ter um Kubernetes para rodar uma aplicação você criar e ter um monitoramento em cima dessa subservidade. Não precisa ser em cima de um cluster Kubernetes. Às vezes a sua aplicação roda em cima de VM, né, ou roda em cima do bare metal lá, que é o servidor físico. É, o seu ambiente, o seu ambiente de observabilidade, né, que coleta esses dados aí e você cria um monitoramento em cima, também não necessariamente precisa rodar em cima do cluster de Kubernetes. Então, até ferramentas mais novas, se você for olhar a documentação delas, né, independente se for um vendor, né, uma ferramenta de mercado ou uma ferramenta open source, você olha a documentação, eles sempre trazem, olha, para você instalar numa VM, faça isso. Para você instalar num cluster Kubernetes, faça aquilo. Então eles te dão várias formas de instalação. E aí cabe a você olhar aquilo que você tem de recurso dentro de casa, né? Que ambiente você tem. Se você tem uma conta em alguma cloud pública, se você tem um data center na empresa. Olha, eu tenho uma VM, né? Eu tenho um computador, três aqui. Então, independente do recurso que você tiver disponível para instalar as ferramentas, os fornecedores, eles te fornecem diversas maneiras de você instalar e configurar. Tá? O detalhe é que, assim, se você tem... físicas ali, máquinas fixas, né? Olha, eu tenho uma VM com tantos cores e tantos gigas de memória. Você está limitado àquilo que aquela VM consegue processar para você. Então, se você tiver um ambiente muito grande, que recebe um volume muito alto de requisições, pode ser que aquela única VM que você tenha, em algum momento, não consiga processar todo aquele volume de toda aquela telemetria, né? Dependendo da ferramenta, você começa a ter atraso nas métricas, então você tem um gráfico bacana ali de tempo de resposta, de repente aquele gráfico começa a te atrasar, ou de repente a ferramenta simplesmente quebra. Então, dependendo da criticidade, é o que eu falei um pouco tempo atrás, né? Dependendo da criticidade do seu ambiente, você tem que olhar a sua infraestrutura de monitoramento com um olhar tão crítico quanto. Então, olha, se a minha aplicação escala muito e ela é muito crítica para mim, faz sentido eu também ter um ambiente, uma infraestrutura de monitoramento que também escale. Ou que eu tenha isso pré-escalado antes, ou que eu tenha máquinas grandes dedicadas ali, de alguma maneira eu tenha recursos sobrando, entre aspas, para eu ter condições de processar todo aquele volume de telemetria que está chegando.
Demais. E vocês conseguem dar alguns, né, exemplos de ferramentas que a galera pode estudar, até mesmo para entender o primeiro passo, né, que vocês já direcionaram aqui no nosso bate-papo. É entender o que você precisa observar, o teu contexto de aplicação, o teu cenário. Diante disso, vocês têm algumas ferramentas para indicar o entendimento ali, como que ela funciona, os requisitos dela?
A gente comentou, né, aqui no episódio sobre o OpenTelemetry Collector, que ele é uma aplicação em Go ali disponibilizada nessa especificação do OpenTelemetry. Nesse componente de software, você consegue receber, processar, exportar os dados de telemetria, né? Pegando por signal aí, por tipo de dados de telemetria. Para traces, eu acho que uma das mais populares que a gente tem em open source é o Jaeger. Também ele é mantido ali pela CNCF, que eu acho que eu tinha comentado em algum momento, que mantém alguns projetos open source ali, né, que são bem relevantes. A gente tem também o Grafana Tempo, que é uma ferramenta do Grafana Labs também. Acho que a galera também ouve falar em Grafana o tempo todo. Eles também têm uma ferramenta para tracing distribuído. Para métricas, e aí acho que o pessoal concorda comigo também, o mais popular aí é o Prometheus, né? Então a gente tem bastante métricas sendo enviadas para o Prometheus, como Time Series Database ali. Para logs, a gente tem também uma infinidade de ferramentas, né? A gente tem desde Elasticsearch, o Grafana Lock também, que faz parte dessa stack do Grafana. A gente tem as ferramentas também dos provedores de cloud aí, né? Geralmente você tem ferramentas para armazenar log, enfim, GCP, AWS, essas coisas. E eu acho que é meio que por aí, assim. Tem bastante ferramenta open source. Eu acho que observabilidade é um tema que vem se tornando cada vez mais importante aí na comunidade como um todo. Então a gente vê o tempo todo surgindo uma coisa nova, ou ferramentas existentes estão melhorando bastante, assim, também o suporte, né?
E vocês conseguem dar exemplos práticos mesmo de como que a gente pode instrumentar essa observabilidade dentro da aplicação, dentro do meu contexto?
Claro, boa pergunta. Só para definir o que é instrumentação, né? Instrumentar uma aplicação significa fazer ela capaz de gerar e exportar esses dados de telemetria que a gente tem, né? Então, um exemplo que talvez seja bastante comum na vida da pessoa desenvolvedora aí é adicionar logs numa aplicação. por exemplo, né? Quando você vai lá e coloca uma linha de log específico porque você quer saber que passou em determinado contexto, ou quer fazer, de repente, um contador de quantas vezes aquele log foi exibido, né? Isso é uma maneira de instrumentar uma aplicação, né? É um sinal específico, que é o de logs, e você está adicionando ali na sua aplicação. Os outros sinais é a mesma coisa, né? De repente, você precisa criar uma métrica específica. E aí, você gostaria de contar quantas vezes você recebeu uma requisição no endpoint de calcular frete. Por exemplo, você pode criar uma métrica específica para isso, né? No padrão OpenTelemetry, tudo certinho, e aí você vai ter mais um tipo de dado. E falando de traces, a mesma coisa, né? Muitas ferramentas, elas fornecem ali, né? Muitas SDKs do OpenTelemetry fornecem traces de forma automática, pelo menos para os frameworks mais famosos, né? Mas você pode instrumentar manualmente e, de repente, adicionar um span específico. Pô, eu quero calcular quanto tempo passou nessa função aqui dentro do contexto da minha requisição, né? Tem uma função, não sei, de repente, um cálculo um pouquinho mais pesado, algo que utiliza mais CPU, você quer saber o tempo, enfim, isso você consegue fazer também. Então, instrumentar basicamente é fazer sua aplicação capaz de gerar os dados necessários de telemetria ali.
E aí vale ressaltar, né, os dois tipos de instrumentação. Uma instrumentação automática, quando a pessoa desenvolvedora só instala a SDK, que é a biblioteca do OpenTelemetry dentro da aplicação, basicamente vai precisar configurar, dependendo da linguagem, uma configuração básica, e aí essa aplicação já está apta a enviar, a exportar dado de telemetria. Essa é uma forma automática, né, que lá na doc fala, na documentação do OpenTelemetry fala que é a instrumentação automática. E aí tem a instrumentação manual, que realmente é algo mais customizado, que foram os exemplos que o Ítalo comentou.
Vocês têm alguma dica ou alguma coisa assim que vocês queiram complementar? Tipo, eu sempre gosto de fazer essa provocação assim, tipo, quem tá começando agora com observabilidade, se fosse para escolher uma dica para dar para essa pessoa, qual seria?
Se a gente aqui, né, pelo menos eu, mas acho que nós aqui tivéssemos a oportunidade de escutar um podcast como esse episódio lá atrás, né, um tempinho atrás, seria mais fácil de entender alguns pontos e até conceitos. Eu acho que, primeiramente, é entender os conceitos. Entendendo os conceitos, a aplicabilidade fica mais fácil, né? É muito importante entender conceitos de traces, que são os rastros. É muito importante entender os conceitos de logs. É muito importante entender o conceito de métricas. Porque se não entender esses conceitos, que são os três sinais de observabilidade, vai ficar confuso. E às vezes a pessoa desenvolvedora quer extrair um dado de telemetria que vem de um trace, mas a pessoa quer colocar como uma métrica. Ou ao contrário, quer uma métrica, mas está num dado, está num ponto de rastreamento, está num trace. Ou até mesmo quer colocar todas as informações no log, para o log apresentar todos os rastros. Então, isso é muito comum. Quantas vezes a gente viu aplicações que está cheio de log, tem mais código de log do que código lógico, né? E é muito importante, acho que, entender os conceitos. Aí tem vídeos, podcasts.
A especificação do OpenTelemetry, né? As documentações oficiais do OpenTelemetry, elas falam bastante sobre quais são os sinais, o que eles representam, como eles são estruturados. E também colocar a mão na massa, né? De repente pegar uma aplicação de exemplo, instrumentar ela para entender ali, né? Traces, métricas e logs, colocar um pouquinho de cada, dar uma brincada ali com a visualização desses dados depois, provocar um erro na aplicação e ver se dá para capturar esse erro, dá para entender o que aconteceu com os sinais de telemetria. Acho que são pontos legais também.
O que normalmente a galera faz primeiro ali, e até uma... Da curva de aprendizagem e da técnica que você usa para implementar e tudo mais, o primeiro que a gente costuma ver aparecer ali são as métricas, né? Então você tem como extrair métricas de onde a sua aplicação está rodando, né? Ela está rodando em cima de um sistema operacional, então você já pode instalar um agent ali que já captura um monte de métricas do sistema operacional. Dependendo da linguagem, você já instala um outro agent ali que olha métricas daquele web server que você está rodando em cima de um ES, de um PET, alguma coisa assim. Então você consegue rapidamente extrair métricas, e isso, se você tiver uma console ali que lê essas métricas, né, essas métricas no Pradão Prometheus, né, você tem uma console para ler isso daí, você tem dashboards prontos, né? Olha, tem um dashboard pronto para ver métricas de sistema operacional, um dashboard pronto para ver métricas de um web server. Então, rapidamente você já começa a ter uma visão ali, né? Log também é um caminho relativamente mais curto ali para você conseguir extrair os logs, colocar isso numa plataforma e ver aqueles logs. Por mais que eles não estejam formatados, né? Não tem aquele campo lá do log level ali, se ele é info, se ele é um debug, se ele é um error, né? Se não tem um timestamp bonitinho. Mas pelo menos log cru, você já consegue jogar isso no dashboard, né? E seguir na curva ali o passo a mais ali é em cima de trace, né? Então, se você já está no ponto de implementar tracing na sua aplicação, é porque você já tem uma certa maturidade lá com métricas e logs, então isso já vai te contextualizar um pouco e vai te facilitar para você implementar o tracing, que é uma visão bem mais detalhada, né? Você tem que mexer no código da sua aplicação. Então, para você mexer no código da sua aplicação, instrumentar alguma coisa ali, você tem que ter esses conceitos muito bem claros na sua cabeça, né? Então, normalmente a galera começa por esses primeiros aí até chegar no trace, né?
Depois que entendeu o conceito mesmo de observabilidade, vale a leitura do livro da autora que foi mencionada anteriormente, Charity Majors, que é Engenharia de Observabilidade ou Observability Engineering. É um livro conceitual e prático, ele é bem interessante. Então, é um livro que ele vai falando de conceitos e ele vai falando de prática de observabilidade. E um ponto bem interessante, uma outra citação desse livro, ela fala assim, se você consegue entender o comportamento do seu sistema, sendo mais básico até o mais bizarro, sem precisar entrar em código fonte, você tem observabilidade. Esse eu acho que é um conceito muito bacana, assim.
Galera, muito obrigado por esse bate-papo. Quem tá escutando a gente aí, segue lá nas redes sociais. Vocês vão encontrar como @KBKDLab no Instagram, no Twitter. E é isso.
Obrigado aí, pessoal. Valeu pela companhia de vocês. Foi um prazer compartilhar um pouco sobre monitoramento, observabilidade aí. A gente torce para que vocês consigam evoluir da mesma forma que a gente tem evoluído todos os dias aqui.
Boa, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui falando hoje. Espero que tenha sido um papo bem legal e bem proveitoso aí para quem nos ouviu. Valeu.
Obrigado pela oportunidade aí de falar sobre esse tema que é muito bacana. É um tema que cada vez mais está aparecendo e vale não só essa discussão, mas outros também.
E é isso então, galera. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.